11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Se o título brasileiro não está garantido, pelo menos o espaço aqui no 11 minutos está. Estamos falando do Botafogo. Hoje o Pedro Pincer não pode participar, mas a gente convidou outro botafoguense, o Aldo Renato. Aldo, prazer falar com você.
Ô Adriano, prazer em falar contigo também, viu? Bom dia.
E o Fogão, hein, Aldo? Você tá confiante agora que trocou o comando do Fogão, caiu lá o técnico, né, o português Bruno Lage, e agora Fogão sob nova administração?
Sim, estamos todos confiantes de manter esse espaço aí, bom, que tem de 7, 5 pontos, pra gente ir chegando até o final aí, né, pra ser campeão. O time tá formado, né? Não sei se você lembra na época do Caçapa lá, né? Ele pegou o time, né, do outro português, né?
Que foi para a Arábia.
Tá preparado. Estamos confiantes, viu? O Lúcio Flávio, não sei se você lembra dele, foi um bom jogador, né, no Botafogo. Ele já está aí no Botafogo desde o ano passado.
Conhece o elenco.
E ainda o Joel Carli, aquele argentino, botafoguense também, né? Ele é outro assistente, mas vamos que vamos, né? Levando o campeonato.
Ô Raquel, você como boa torcedora do Vasco, o que você acha? Um time que está a 7 pontos, está na liderança a 7 pontos do segundo colocado e demite o técnico?
Eu acho que eles estão muito tranquilos, você não acha, não? Estão se garantindo aí nesses 7 pontos, mas não pode vacilar não, né? Bom dia, Aldo.
Oi, Raquel, bom dia, saudade de vocês, viu? E você sempre achei que é uma excelente comentarista feminina, viu?
Obrigada, Aldo.
Bom, gente, daqui a pouquinho a gente fala mais do Campeonato Brasileiro, porque tem Fluminense e Botafogo, né, no final de semana aí no Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar aqui de um assunto, né, Raquel, que causa preocupação. O que a gente está em debate aqui no Senado Federal?
Adriano, a Comissão de Esporte aprovou o aumento de penas para fraudes em resultados de competições. E o repórter Pedro Pincer traz os detalhes.
A Comissão de Esporte aprovou o projeto de lei do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que dobra as penas para os crimes de fraude em resultado de competição esportiva para obtenção de vantagem em jogo de azar ou aposta, inclusive em loterias. Hoje, a punição é de 2 a 6 anos de detenção, além de multa para quem solicitar ou aceitar dinheiro ou bens materiais para ato ou omissão de fraude, oferecer vantagem a quem alterar ou falsear o resultado, cometer fraude diretamente ou contribuir para a fraude direta de resultado. Para Cajuru, a aplicação em dobro das penas para os crimes de alteração de resultado de competições esportivas é uma medida que contribuirá para a mais justa repressão e impedirá a ocorrência desse tipo de fraude.
Refletindo uma visão atenta e comprometida com a integridade do esporte e o bem-estar da sociedade. Fico à disposição para contribuir e cooperar no que for necessário para que esta proposta se concretize de forma efetiva e benéfica para o nosso país.
O colegiado também aprovou a realização de audiências públicas para discutir o Dia Nacional do Paradesporto, uma nova liga para o futebol brasileiro, o Plano Nacional do Esporte, desafios e oportunidades para o futebol feminino e o combate ao doping no esporte.
Tá aí, esse é o Pedro Pincer, repórter aqui da Rádio Senado, torcedor do Botafogo, assim como o Aldo Renato. Aldo, recentemente tivemos aqui em nosso país, né, denúncias de casos, né, de jogadores, dirigentes que se envolveram aí em manipulação de resultados. E a punição foi bem rígida, né? Eles foram banidos, esses jogadores, do futebol mundial. No Brasil e no mundo não podem atuar. O que você acha aí dessa proposta que está em discussão na Comissão de Esporte?
Adriano, é o seguinte, ninguém, quem gosta de esporte, jamais ia pensar antes, né, anos atrás, numa corrupção desse tipo, né? A que ponto chegamos? Então, eu acho perfeitamente correto né? O senador Cajuru parece que a pena é de 2 a 6 anos, o dobro seria de 4, né? Ainda tem a pena, e além do cara ser banido do esporte, né? De 4 a 12 anos, deve ser isso, não é?
Isso.
O dobro da pena. Eu acho perfeitamente justo, correto, tem que ser punido, né? E para que o exemplo, como você citou, desses jogadores aí, que eu não estou nem lembrado, parecia um jogador do Vila Nova, lá de Goiás, né? Isso aí eu me lembro, mas eu acho que 2 outros. Né? Então, foi citado apenas que eu sou banido, e agora ainda tem a pena, né? Que pode ser preso por causa disso. Eu acho corretíssimo, muito bom o projeto do senador Cajuru.
Eu também acho que a punição tem que ser rigorosa, porque, poxa, a fraude no esporte acaba com toda a graça, né? Da surpresa do esporte, que é o que acontece no momento, né? Eu acho que também acaba com toda a graça do esporte, do futebol, e tem que ter uma punição realmente severa.
Tá aí, então vamos aguardar aí o avanço desse projeto, a discussão desse projeto que continua aqui no Senado. Agora, gente, vamos aqui a outros assuntos da nossa pauta. Vamos começar aqui com a final da Taça Libertadores. Ontem foi definido, Aldo, o segundo finalista da Libertadores, o Boca Juniors da Argentina, eliminou o Palmeiras nos pênaltis em São Paulo, depois de um empate de 1-1 no tempo normal. E o Boca Juniors vai ser o adversário do Flusão no dia 4 de novembro no Maracanã. Como bom botafoguense, Aldo, sua opinião isenta, neutra aí sobre a final da Libertadores.
Que maravilha, hein, Adriano? Você tá feliz, né,
Sim,
rapaz?
Sim, claro.
Te dei os parabéns, o Fluminense mereceu, foi muito valente contra o Inter. Eu vi só o segundo tempo daquele jogo.
Que foi o que valeu.
E foi o que valeu, espetacular. E vou ser sincero, vi o jogo ontem. Estava no meu clube, ele no Minas, tomei uma sauna mais cedo e sentei lá na varanda lá com dois amigos para ver o jogo. Te confesso que torci para que desse LDU, viu? Não é porque, mas o Palmeiras, dois brasileiros, é porque o Fluminense, na minha opinião, tem mais chance no Maraca de ser campeão em cima da LDU do que em cima
Boca Juniors, no caso do Boca Juniors.
Boca Juniors, ó.
Não, porque o LDU, você pegou 15 anos atrás, quando o Flu perdeu da LDU o título da Libertadores no Maracanã, Aldo. Deixa a LDU pra lá, por favor.
Não, desculpa. Mas, ó, você sabe quem é Sérgio Romero?
É, os goleiros.
Do time do Boca?
É, aquele goleiro lá. Não pode ir pros pênaltis.
Mas o goleiro salvou o time, né, nos momentos finais, o Palmeiras tentando fazer mais um gol e não conseguiu. E aí, nos pênaltis, ele foi o herói.
Mas isso.
Eu acho que foi justo, né? Acho que foi justo.
Aí eu quero saber se o Aldo vai torcer pro Flusão ou não na final.
Vou torcer pro
Flusão. Opa, muito bem, legal.
Com certeza. Agora, viu, Raquel, você sabe que os torcedores do Botafogo sempre chamaram o Botafogo de fogão.
Uhum.
Agora o Fluminense virou Flusão?
Não, pro Adriano sempre foi Flusão aqui, ó.
Ok, então vamos aí aguardar no dia 4 de novembro, daqui a menos de um mês, né? A final da Taça Libertadores, Fluminense e Boca Juniors no Maracanã. Agora vamos falar da rodada do fim de semana. Raquel, Vascão joga no final de semana agora contra o São Paulo, hein? Uhum. Jogo difícil pro Vascão, mas o Vascão tá se recuperando, Raquel. Tô gostando do Vasco, do Ramon Dias.
É, deu uma vacilada no último jogo, né, Adriano? Mas eu acho que tem condições de seguir ali ganhando. Tava fazendo bastante gol, né, nos jogos anteriores. Eu acho que o Vasco tem sim condição de voltar para aquele ritmo de vitórias aí, para poder sair novamente ali da zona, né, do rebaixamento. Já voltou, né, lá pro 17? Ele tá em 17º, é isso?
17º lugar, exato.
Pois é, não, mas tem condições ainda de sair aí da zona de rebaixamento, tenho fé, vamos torcer aí pro Vascão também.
É isso aí. E vai ter, hein, Aldo, Fluminense e Botafogo no Maracanã, né, no sábado agora, é sábado ou domingo? Acho que agora...
Somos nós, é domingo, 16 horas.
Olha, como você vai torcer pro Fluminense na final da Libertadores, eu vou torcer pro Botafogo até ganhar do Flusão para disparar logo no Campeonato Brasileiro para resolver essa parada logo.
Pronto. Opa, meu amigo.
É tão bonzinho esse Adriano.
A gente não quer mais nada com o Brasileirão, agora é só Libertadores.
Tá certo.
Viu, Adriano, no mesmo horário tem o jogo do Palmeiras e Santos.
Sim.
Tá? No domingo, 16 horas. Que você, o Santos, é um time, você sabe que tem hora que o Santos joga bem e ganha, e você nem espera que isso pode acontecer.
E tem um fator psicológico, né, Aldo? Porque o Palmeiras vai estar abatido ainda com a eliminação da Libertadores.
É. Aí eu só queria falar, porque eu não me lembro os jogos que... Vai ter dois jogos da seleção brasileira, né, que chama de recesso, espaço FIFA.
Isso.
Que o campeonato vai ficar suspenso, aí voltam os jogos lá no dia 18, né, é uma quarta-feira de outubro. Aí o Botafogo vai jogar com a América lá em Minas, né, que eu não considero um jogo muito difícil. Agora o do Palmeiras é difícil, contra o Atlético Mineiro.
É.
Né? O Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Aí você pode até, ou a Raquel me perguntar, vem cá, você não vai falar do Red Bull Bragantino, não? Ó, eu considero que ele que está em segundo lugar, um ponto, né, na frente do Palmeiras, é 45, né? Eu considero, é um time bom, mas não é um time de constância. Né? Ganhou aqui, vai ganhar de novo, entendeu? Vai ser um time que vai ganhar, vai perder, vai ganhar. Aí o Palmeiras é mais time, é um time melhor, então nós temos que considerar isso aí, né?
Ok.
Quem estiver em segundo lugar para chegar no fogão.
Eu tô achando aí que o Aldo tá muito preocupado com o Palmeiras, hein? Mas vamos aguardar aí o Campeonato Brasileiro. Gente, nossa pauta aqui tá um pouquinho extensa. Vamos falar da Série C, pessoal, porque Série C tem rodada decisiva agora no final de semana. Atenção, Belém. Atenção, Manaus, porque o Amazonas e o Paysandu estão na briga para os times irem para a Série B no ano que vem. Tem rodada decisiva da Série C. Volta Redonda contra Paysandu. Amazonas contra Botafogo da Paraíba. Volta Redonda, Paysandu e Amazonas disputam duas vagas para a Série B no ano que vem. E o pessoal de Belém, né, está sempre mandando mensagem aqui, Raquel, na expectativa do Papão da Curuzu para finalmente subir para a Série B.
O pessoal já está torcendo aí faz tempo, né, já dizendo que está garantido o Paysandu e tal. Eu estou torcendo também para o Paysandu, vamos ver.
Vamos aguardar aí o Paysandu e Volta Redonda. Jogo difícil, o Paysandu pode até perder por um gol de diferença que se garante. Sem depender do outro jogo. Se perder por mais de um gol, aí vai depender de um tropeço do Amazonas diante do Botafogo da Paraíba, que, convenhamos, é um resultado muito improvável. Agora vamos falar, Aldo, da Copa do Mundo de 2030. A FIFA anunciou aí a Copa de 2030. Tem um monte de sede aqui, vou até falar, vou até me perder aqui, com certeza. Portugal, Espanha e Marrocos.
Isso.
Ok. Vai ter jogo também, Aldo, em Montevidéu, em Buenos Aires e em Assunção. Conta para nós aí essa salada que a FIFA fez, Aldo.
A primeira notícia que eu tinha ouvido foi, acho que há 3 dias atrás, numa reunião, primeiro foi da Conmebol aqui, né, na América do Sul. Eu achei até, porque em 1930, né, foi a primeira Copa no Uruguai. Então, o que eles pensaram? Vamos... O centenário, tal, lá no Uruguai, aí só o Uruguai, vamos dizer assim, não pensar, não, mas são muitos times, muitas rodadas iniciais, aí Argentina e Paraguai, os outros dois países, para o início da Copa. Aí esse início não ficou claro, tá? Eu vou ver se você está sabendo mais do que eu. Eu entendi que a primeira fase, ou todos os jogos, ou a maioria dos jogos, seriam na América do Sul. Aí, vamos botar entre aspas, a partir das oitavas de final da Copa, iria lá para Marrocos. Quais são os outros dois países, Adriano?
Espanha e Portugal. Na verdade, Aldo,
Espanha
é o seguinte,
e Portugal.
Na verdade, é o seguinte, vai ter só um jogo em Montevidéu, jogo de abertura.
Abertura, isso aí.
Né, Raquel? Uhum. Um jogo na Argentina e um jogo no Paraguai.
Isso.
Só. Os demais jogos, tudo em Portugal, Espanha e Marrocos.
Aí então estão levando a Copa para a Europa mesmo. Então é só essa comemoração. Porque eu fiquei pensando assim, eu achava que era mais jogos aqui. Mas aí talvez fique melhor. Agora, três países lá, Portugal e Espanha, tudo bem, né? Um do lado do outro. E aí tem um deslocamento para Marrocos, né? Aí é questão de grana, né? Investimento. Que o país deve ter Perfeito.
É, a ideia é unir três continentes, né? Segundo o pessoal lá da Conmebol.
É.
É verdade.
Ah, então, Raquel, podia ter um jogo em São Januário também, Copa da 2030, já que já abriu assim, bota um jogo em São Januário.
Pronto, vou mandar uma mensagem para eles pensarem sobre esse assunto.
Bota um jogo no Nilton aí, né, Aldo? Pronto, fechou.
Poxa,
já pensou?
Aquele tapetinho lá maravilhoso, o melhor gramado artificial da América do Sul.
Ok. Bom, gente, falamos aqui de Copa, falamos da rodada do fim de semana do Brasileirão, falamos de Libertadores, agora vamos mudar de esporte, porque senão o pessoal, com razão, vai falar, ah, vocês só falam de futebol, 11 minutos não é só futebol, tem que ter outros esportes. Raquel, resultado espetacular aí para a ginástica brasileira feminina. Conta para a gente o que aconteceu nessa semana que tem que comemorar.
É, Adriano, uma medalha inédita. O Brasil, no Mundial de Ginástica, levou a prata com as meninas. A Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Lohane Oliveira e também a Júlia Soares. Elas colocaram, então, o Brasil aí num novo patamar, chegando ao pódio aí, a prata, né, no Mundial, uma medalha inédita. A gente nunca tinha alcançado, né, esse patamar, ficamos atrás apenas dos Estados Unidos, em terceiro lugar veio a França, e assim a gente está mais do que garantido, né, nas Olimpíadas aí. E, além do mais, ainda temos possibilidade de novas medalhas nessa competição mundial. Ó, a gente ainda participa de finais. Hoje, às 14h30, a Rebeca e a Flávia estão na decisão da individual geral ainda. No sábado, tem Rebeca na final do salto, que é um aparelho que ela é campeã olímpica atualmente. Também no domingo, a Rebeca também na decisão da trave e do solo. E a Flavinha na final também do solo. Já na parte masculina, o Arthur Nori também vai fechar o Mundial na decisão da barra fixa. Ou seja, além dessa medalha inédita para a gente, que é a prata no Mundial de Ginástica, a gente também tem essa possibilidade de outras tantas medalhas aí, inéditas aí para a gente na ginástica artística. As meninas estão de parabéns.
É verdade. Expectativa de medalha também na Olimpíada ano que vem, né, Aldo?
Pois é, o Brasil... A cada Olimpíada que passa, essa ginástica olímpica feminina, masculina mais ou menos, mas a feminina se destaca, né? E é bonito, né, Adriano, você ver, né, principalmente aquela de solo lá, né? E que é uma dança e os exercícios, né? Eu acho legal, eu vejo quando é a Olimpíada. Maravilha. Mas o Brasil tem se destacado, muito bom, parabéns, né, para a nossa ginástica.
Maravilha. Aldo, Renato, prazer conversar contigo aqui no 11 Minutos. Um abraço para você e vamos torcer pro fogão.
Ô, Adriano, muito prazer. Viu, Raquel, um abraço aí.
Abraço,
muito bom
Aldo.
Vocês, estou aqui, viu? Sempre à disposição de dar opinião pros esportes, nossos esportes.
Maravilha.
Bom dia para todos, viu?
Um abraço, Aldo. Até
um
mais.
Abraço.
Tchau.